Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Maravilha! Como disse aqui o pastor Alexandre Gomes, vamos entrar nos espinhos, né? Mas estamos aqui no ar com o programa Inconformados. São agora 14 horas 6 minutos, hoje, dia 23 de outubro de 2020. E aqui com a gente, como eu já disse, pastor Alexandre Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. E hoje nós estamos perguntando o seguinte: os cristãos atuais estão capacitados, né, devidamente capacitados para responder algumas perguntas básicas sobre a escatologia bíblica? Pastor, perguntas básicas, né? Vamos aqui então, pastor, tentar seguir essa linha de perguntas básicas, né? Os discípulos fizeram a pergunta básica para Jesus: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus citou o que a gente já leu aqui, que é mister que essas coisas aconteçam, rumores de guerras, muita gente dizendo que é o Cristo, sem de fato sê-lo, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Pastor, o que que isso acha que a gente precisa como cristão saber? Vamos lá, vamos começar do início. Princípio das dores, o que que o senhor vê como princípio das dores, pastor? É o que a Bíblia diz aqui ou tem alguma coisa a mais que a Bíblia esqueceu de citar?
Não, é simplesmente o que a Bíblia diz. A Bíblia coloca para nós essas questões do princípio das dores, e eu não vou além do que a Bíblia apresenta para mim e para nós. Bom, e falando já nesses termos, a gente então coloca que princípio das dores, Jesus vai dizer: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, né? Mas antes ele vai dizer: acautelados que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e rumores de guerra, olharei e não vos assusteis, porque é mista que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é essa primeira parte. Porque às vezes a gente já entra no princípio das dores e a gente esquece esse não é, né, o antes, né? Porque o antes, Jesus vai dizendo bem assim, ó: acautelados que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E o povo de Israel viveu muito isso. Na própria palavra dos maiorais, discutindo a respeito de Jesus e a respeito dos seus seguidores, aí disse assim, ó, muitos se levantaram, Teudas, Judas, e o que que aconteceu com eles? Todos eles já morreram. Então, isso era uma coisa comum que acontecia nos dias de Jesus e depois que antecederam Jesus. A outra coisa que ele vai dizer é: eu sou o Cristo, enganarão, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Então, as guerras, nós paramos lá na questão da Segunda Guerra Mundial, mas hoje, nos nossos dias, nós temos guerras aí que estão à beira de se tornarem uma guerra. Eu estava vendo o jornal semana passada, de alguns lugares que estão em conflitos, como, por exemplo, Afeganistão e Afeganistão e a Síria, se eu não me engano. E ali, se as coisas não tomarem um rumo, aquilo ganha proporções de ordem mundial. É muito simples disso acontecer. E assim eles foram nos mostrando vários conflitos. E eu estava vendo aquela reportagem, falei, meu Deus, quem quiser ver aí no G1, aquela coisa toda, é só procurar essa matéria. Então, o que eu quero dizer? Guerras e rumores de guerra. Nós estamos vendo muito hoje rumores de guerras. Então, ele está dizendo que esses rumores de guerra que nós estamos ouvindo hoje ainda não é o fim.
Pastor, poderia, sem querer cortar o senhor, as guerras, que a gente fala de guerra, de pensão logo em país, e uma nação levantando contra outra, mas poderíamos dizer, pastor, que faz parte dessas guerras como um sinal aí do princípio das dores, as guerras que a gente tem dentro de casa. Esses dias, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma famosa cantora evangélica cujo filho se declarou homossexual, drag queen, e isso com certeza, pastor, para uma pessoa ali que é ministro do evangelho e que o filho se resolve sair do armário, contrário e se declarar homossexual. Isso é uma guerra também, né, pastor?
É, mas essa guerra aí, essa guerra, ela se dá pelo fato, eu vou até usar, não vou usar a palavra guerra, eu vou usar a questão tribulação, aflição. É, essa aflição a gente vive, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu acho que isso daí, eu não caracterizo ela como guerra pelo sentido de que nós teremos aflições, e isso é aflição.
Bota aflição nisso.
É isso, a aflição de nós termos, por exemplo, Jesus vai dizer que numa casa haverá divisão. Por quê? Porque o fato de aceitar Jesus, de querer servir Jesus de maneira piamente, não é servir Jesus de qualquer maneira, piamente, isso vai nos causar dores, vai nos causar esse tipo de aflição. Mas vamos continuar aqui. Aí, então ele vai falar desse princípio de dores, né? Mas ele vai falar o antes, que é sinal do fim dos tempos. Não é o fim ainda. Então, eu não acrescento nada a isso. Mas eu digo que nós precisamos, estas coisas são um princípio de dor. Nós precisamos terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são um princípio de dor. Então, vão vos entregar para seres atormentados. Eu acho que o que a gente precisa, e eu trouxe aqui o manual das Assembleias de Deus, para dar uma orientação bem assim, bem sucinta, ele vai dizendo assim, ó: professamos e ensinamos, segundo a vinda de Cristo, um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, momentos em que nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados. Segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação, visível aos olhos humanos. Eis que vem com nuvem, todo olho verá, até os anjos que transpassaram todas as tribos da terra e lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Então nós temos aí o arrebatamento da igreja, que seria o que nós estamos aguardando, que seria o grande interesse nosso, né? É o nosso momento agora, é o arrebatamento. E nós teremos a grande tribulação. E a tribulação, para os que querem, que não acreditam que a igreja passe pela tribulação, que tem um grupo que não pensa, aí a preocupação deles se volta para as bodas do Cordeiro. Correto? Mas para aqueles que imaginam que a igreja passará pela grande tribulação, então a atenção deles se volta para a questão do mártir, da questão de você ser martirizado. Bom, dependendo do seu posicionamento aí, você, depois do arrebatamento, o assunto mais interessante para você será a tribulação ou as bodas do Cordeiro. Depois, seguindo essa sequência, nós temos a grande tribulação. Por que que é bom a gente fazer distinção da tribulação e da grande tribulação? Porque nós seríamos aí o rompimento do pacto.
São duas coisas bem diferentes, né?
É, porque seria o rompimento. No primeiro momento, nós temos a aparente paz mundial e tal. No segundo, nós temos o rompimento dessa paz, dessa aliança, e aí nós temos a coisa bem definida. Ou seja, a atenção se voltará para aqueles que fazem parte da aliança ou daqueles que romperam essa aliança e que não estão a favor da liderança mundial. Depois nós temos a manifestação do anticristo. Então nós temos aí a manifestação do anticristo, e é interessante que quando a gente fala da manifestação do anticristo, a gente vê também um outro nó de engasgo aí. É, porque fala que se então se dará o conhecer a respeito do anticristo. O anticristo será revelado, o iníquo, o filho... Eu fico assim pensando comigo, vai ser revelado a quem?
A igreja?
Por isso que eu digo que tem um nó de engasgo.
Não, a epístola está lendo, segundo Tessalonicenses, é uma epístola, capítulo 2, né? É epístola, a carta foi dirigida à igreja de Tessalônica.
Tessalônica, né? É. Bom, mas vamos lá. Depois nós temos a vinda de Cristo em glória, né? Que aí nós temos aí uma questão que você colocou para nós, parousia ou...
Arpazo.
Arpazo, né? Que o arpazo, se eu não me engano, e me corrija se eu estiver errado, parousia, eu vou até aqui pegar uma colinha, porque faz tempo que eu saí da sala de aula do seminário. Então, faz tempo não, anos, né? 100 anos. Mas se eu não estiver enganado, arpazo fala a respeito do rapto, né? Da igreja. Me corrija aí se eu estiver errado, por favor, para que eu não passe informação errada para os irmãos. Ó, parousia. Deixa eu ver aqui, ó. Parousia. Inicia o estudo sobre parousia, termo bíblico que usaremos para referirmos sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja e depois para iniciar o seu governo secular. Então, a parousia fala da vinda de Jesus, a primeira e a segunda. E arpazo fala acerca do rapto da igreja, que seria o arrebatamento da igreja. O que também alguns têm dificuldades para entender isso, da forma como é colocada, não que isto, ele tem dificuldade de entender o arrebatamento propriamente dito. Isto, há uma concordância. Agora, como se dará
quando, né, pastor?
Ou quando?
Antes da tribulação.
Existe aí uma série de discussão em torno.
No meio, depois, no final.
Isso aí. Então, nós temos aí a vinda de Cristo, que a gente já falou aí. Nós temos a questão do milênio, tá? E nós temos a questão do reino estabelecido na Terra. Que quando a gente vê essa... Então... Isso, de uma maneira bem simplória, seria o escopo desse assunto escatológico. Seria o escopo. Ah, é claro, com alguns nós de marinheiro aí.
Por exemplo, quem vai ser o anticristo, isso o que aí. Seria a marca da besta, os 144 mil.
Isso aí, que vai mudando. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo... Se você vai ver o assunto escatológico, na década de 80, nós temos lá Bush como anticristo, nós temos a marca da besta como sendo não sei o quê, a besta... O código de barra, não sei o quê. Hoje, dentro da nossa realidade, o que seria a marca da besta? O chip. E não mais o código de barra. Então, pra gente ver... Que esses posicionamentos eles estão passivos a uma releitura devido à nossa realidade. Por quê? A nossa escatologia ela passa pela nossa cosmovisão. Não temos como fugir muito a isso, né? Então essa cosmovisão ela traz algumas interferências na nossa leitura que a gente faz escatológico.
Pastor, o senhor falou uma coisa que eu acho muito bacana, que é essa coisa da cosmovisão, que na verdade é a visão geral que vai levar o camarada a interpretar, por exemplo, o Apocalipse. Existe pelo menos 5, que aí no caso são os métodos de interpretação. O cara é historicista, ele vai entender o conceito do Apocalipse ali de acordo com a
ele
cosmovisão.
É futurista.
É futurista. Né? Ou é dispensacionalista. Tudo isso vai... Ou é eclético, acho que tem uma que é eclético, que mistura um pouquinho de cada um.
Isso.
E aí, isso vai, de fato, determinar a cosmovisão. Mas a grande... Mas o que é legal, pastor, o senhor está deixando isso claro aqui pra gente, é que tem assuntos que, independente da cosmovisão, vão acontecer. Aí. Quando isso vai, não sei, isso mas aí. Vai acontecer.
É isso que eu gosto sempre de me ater quando eu falo de escatologia. Eu não gosto de me alongar, a não ser quando nós estamos diante de uma classe que tem conhecimentos teológicos e tal. Aí é maneiro. Aí a gente, porque a gente está falando a um público que ele está disposto e está em condição de discorrer determinados assuntos e determinados posicionamentos pelo fato de ter o conhecimento literário. Ok. Mas quando se falamos de escatologia bíblica, aí não entra essas questões, não entra esses nós de marinheiro. O que entra é aquela simplesmente, por exemplo, ó, a gente pode fazer um delinear aqui bem simples do assunto, citando alguns textos bíblicos que é maravilhoso, olha só. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 10, versículo, capítulo 1, versículo 10, diz: esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, por exemplo, por que que eu espero o arrebatamento? Por quê? Porque eu olho para o céu e espero Jesus,
que vai me livrar da era futura.
Pronto.
Então, e era futura, grande tribulação,
isso
acabou.
Isso aí, entendeu? Então, a simplicidade da coisa. Aí ele diz assim, ó, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o arrebatamento, para mim, o assunto de escatologia é salvação. É uma salvação, né? Isso, é uma salvação presente, uma salvação futura. Então, eu sou salvo no presente, não, fui salvo no passado, quando Jesus morreu, orou por mim, intercedeu por minha vida, pagou o preço, questão toda. Sou salvo no presente, quando abraço essa fé, quando me arrependo e tal, então eu sou salvo no presente, e serei salvo futuramente, no sentido de que aguardo escatologicamente esse retorno. Aí diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, como está lá em Filipenses capítulo 3, 21. Então, essa expectativa é de receber agora um corpo
glorificado,
transformado. E por que que isso é importante? Porque aí eu entendo porque quando a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Se eu não entender que o meu corpo será glorificado, eu não entendo como se dará. Porque tem gente que tem dificuldade para entender isso. Ele fica assim, por exemplo, mas o pastor, e quanto aos nossos entes queridos? E quanto isso? E quanto aquilo? Mas ele esquece que nós teremos uma transformação. Nós sairemos desse corpo corruptível e receberemos um corpo incorruptível. Olha o que diz o texto de lá em 1 Coríntios capítulo 15, um outro texto muito maravilhoso, que diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Está vendo a questão da incorruptibilidade? Ele diz, e nós seremos transformados. Por quê? Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, são outros dois assuntos que a gente vê no seminário acerca da incorrupção e da questão da mortalidade e imortalidade.
Não.
É maravilhoso, mas como eu disse, eu não quero me ser teológico, quero ser simplesmente bíblico aqui. Aí diz, porém, aquele dia e hora, ninguém sabe. Então, não tem como, por isso que o texto, ele nos chama a atenção para nós vigiarmos. Agora, o vigiar não é simplesmente ficar olhando para o céu e esperando. O vigiar é você estar em condição, porque a Bíblia diz que nós devemos estar, por exemplo, com fé. Porque a Bíblia diz assim, quando Jesus vier, porventura achará fé na terra? Então, quando eu falo de escatologia, eu falo também de fé.
Esperança.
Se eu tenho uma escatologia, uma escatologia que não promova fé, essa escatologia ou está com algum problema, ou ela está muito literária, ou ela está muito tal, ou essa escatologia não está trazendo a mim fundamentos, princípios bíblicos estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, a ressurreição.
Maravilha.
Como, por exemplo, a questão da incorruptibilidade, ou seja, pureza, santidade. Então essas coisas, essa escatologia tem que alavancar essas coisas na minha vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, o momento e a hora ninguém sabe. Por isso está vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Virá, Senhor do que serve, do dia em que noite não espero, a hora em que ele virá e não sabe. Pois, por que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir? Então, isso é outra coisa que a escatologia ela tem que trazer para nós. A preocupação de estarmos pronto. Não a preocupação de sabermos a hora e o dia, mas estarmos prontos para qualquer dia e qualquer hora. E por que isso é interessante? Porque hoje em dia, a escatologia que tem sido nos apresentada, algumas delas, alguns posicionamentos escatológicos, ela nos deixa despreocupados. Por exemplo, pessoas olhando para o momento que nós vivemos de pandemia, e eles dizem assim, não, se preocupa não, isso daí ainda não é o fim. Tá, não é o fim, mas e se fosse?
Estaríamos preparados? Pastor Alexandro Gomes...